Entretenimento.
Bem-vindos, ouvintes do Pipoquinha com Manteiga. Hoje eu, Italo Antunes, tô aqui com as minhas amigas Beatriz Salgado e Maria Alice para falar um pouco sobre nossos filmes favoritos.
E para diferenciar um pouco, a gente decidiu juntar o tema infância e falar quais foram os melhores filmes de quando éramos crianças e por que eles marcaram nossas vidas até hoje.
Então peguem a manteiga e o refrigerante e venham participar da nossa sessão Nostalgia.
Olha, vocês me dão licença, eu quero começar pelo meu, porque é um filme muito especial na minha infância. Foi o primeiro filme que eu me lembro, né, de assistir, de gostar. É o famoso Procurando Nemo. Beatriz, Maria Alice, vocês já viram Nemo?
Eu já assisti Procurando Nemo, inclusive foi um filme que marcou muito a minha infância também. Minha mãe fala que eu pedia para assistir repetidas vezes e não sabia falar Nemo, então eu pedia pelo Memo. E você, Maria Alice, já viu?
Já vi sim várias vezes, é um clássico aí da infância, inclusive vi recentemente também o Procurando Dory, né, que foi uma sequência que eles lançaram e achei muito bom.
É verdade, eu também vi recentemente Procurando Dory e também recomendo, é uma pegada bem parecida com a do Nemo também, né, que é a Dory procurando os pais, é meio que o caminho inverso, né, o Nemo é o pai procurando o filho e a Dory é o filho procurando o pai. Mas bom, o Nemo é um peixinho aí da espécie do peixe palhaço que tem uma nadadeira menor do que a outra. E quando ele estava no ovo, a sua família sofreu um ataque em que sua mãe e seus irmãos morreram. Devido a isso, né, o seu pai, o Merlin, tornou-se um super protetor e aí realmente é bem exagerado. Em seu primeiro dia de aula, irritado com a proteção exagerada do pai, o Nemo resolveu se aventurar em alto mar e acabou sendo capturado aí por um pescador e terminou em um aquário de um consultório de uma dentista com outros peixes e outras espécies marinhas lá na Austrália. Desesperado, né, o Marlin, o pai do Nemo, nada atrás do seu filho e conhece a Dory, que é uma peixinha aí que sofre de amnésia temporária, uma figura. Juntos, Marlin e Dory vivem em altas aventuras para conseguir chegar à Baía de Sydney, lá na Austrália. Ao mesmo tempo, Gil, um dos peixes lá do aquário onde o Nemo está, encoraja ele a fugir do aquário e procurar pelo seu pai. No final de tudo, né, muitos obstáculos, o Nemo e o Marlin finalmente se encontram, né? Procurando Nemo foi praticamente unânime entre crítica e público. Fez, né, a Pixar, parceira da Disney, ganhar pela primeira vez o Oscar de melhor animação e arrecadou mais de 900 milhões de dólares ao redor do mundo, um verdadeiro sucesso de bilheteria. Como toda boa animação, Procurando Nemo nos apresenta um conto em que as relações familiares e de amizade são o ponto seguro de seus personagens principais. Mas essa questão é tratada de forma tão bonita, divertida e com extrema inteligência que não se pode deixar de notar os inúmeros paralelos com a realidade dos espectadores, sejam elas crianças ou adultas. É aí que o filme se diferencia dos demais e mostra bem a sua maturidade, né? Uma característica presente nas animações da Disney e da Pixar, que é o caráter não só infantil, mas os adultos também gostam muito. Começando pelos protagonistas, pai e filho. Marlin é o pai exageradamente preocupado que tem como maior medo perder o seu filho, como ocorrido com a mulher e os outros herdeiros, né, no início do filme. Tamanha proteção acaba sendo muito perigosa, justamente no momento em que o filho encontra uma oportunidade de se livrar dessas amarras, acaba sendo fisgado para outro mundo. Tal qual a realidade de vários pais, né, que de tanto carregarem seus filhos debaixo de suas asas, acabam não preparando-os para o mundo lá fora, e aí viram pessoas despreparadas no futuro. E olha, além de abordar essas relações familiares, essas mensagens bonitas, assim, ocultas, o filme toca numa questão bem clara da poluição das águas, com cenas aí que mostram bastante o impacto direto da ação antrópica sobre os oceanos, o que nos faz refletir um pouco sobre uma possível saída para o dilema, né, do crescimento econômico em oposição ao equilíbrio da natureza. Realmente, eu acho que é um filme que tem bastante mensagem bonita e também um ótimo show de entretenimento, vocês não concordam?
Eu concordo, Ítalo. Nemo, como eu falei no início, é um filme excelente, marcou minha infância, mas eu assisto até hoje. E eu acho que tem muito disso que você falou sobre cativar não só as crianças, mas juntos a família de forma geral. Enfim, também tem muitos aprendizados que a gente pode tirar aí do filme, né, Maria Alice?
Com certeza. Como você falou, Ítalo, essa questão do protetor com o Nemo e as consequências que isso toma, eu acho que é um filme com lições de vida não só para as crianças, mas também para os adultos. Nossa, não é à toa que é um clássico, né?
Com certeza, é um clássico. Bom, falando de outro clássico, vou passar para o meu filme escolhido da infância, que é O Rei Leão. Com certeza todo mundo já... Com certeza não, né? Mas eu acredito que todo mundo já tenha assistido. É um filme da Disney muito marcante. Maria Alice e Ítalo, vocês já assistiram O Rei Leão?
Sim, e também, assim como no Nemo, o live action do Rei Leão, na verdade o Nemo não foi o live action, né? Foi meio que uma sequência, mas o Rei Leão foi um live action e contou com a trilha sonora da Beyoncé, então foi espetacular.
É, eu acredito que o Rei Leão, na verdade, seja o desenho, né, a animação mais marcante da história da Disney, eu me ouso a dizer isso. É, eu acho que é um clássico, dois clássicos, uma ótima escolha, hein, Beatriz?
Com certeza, é um clássico real, é um filme muito marcante na trajetória da Disney e o live action também assistir é excelente. Mas voltando para a animação, O Rei Leão é um filme da Disney que foi lançado em 1993, muito aclamado pela crítica e pelo público, que elogiou o filme, né, por tudo, pelo enredo, pela animação, pela música, por todas as coisas. Inclusive, o filme ganhou vários prêmios, o Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção original, com a música Can You Feel the Love Tonight, do Elton John, e o Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical. É, a história, mais ou menos, né, do Rei Leão se passa nas terras de um reino na África e mostra um leão, que é o Mufasa, e ele representa para esse reino a figura de um rei. Uma das primeiras cenas do filme é a apresentação do Simba, que é o filho, né, desse rei. No decorrer da história, o Simba foge do reino, do qual ele seria sucessor, porque ele sente um sentimento de culpa pela morte do seu pai, né? Só que, no entanto, mais tarde, depois de muito tempo, quase no final do filme, ele descobre que, na verdade, a morte do pai foi orquestrada pelo seu próprio tio, o Scar, que também é um leão, que tinha a pretensão de tomar ali o poder. Durante essa fuga, o Simba, que é o filho do rei, né, conhece dois personagens muito importantes da história, que é o Timão e o Pumba, e eles viram amigos e passam a cuidar do Simba. O filme é relevante por muitas questões, assim. Eu acho que uma das partes mais importantes é trazer, né, a África para essas produções estadunidenses, apesar de, logicamente, ter toda uma crítica em torno de ser um filme que aborda a África e só existirem animais. Ele mostra ali a diversidade da fauna e da flora africana, aborda também as guerras africanas por meio desses animais e traz uma coisa muito importante, que é essa relação um pouco da morte para o universo infantil, né? Que é ali no momento que o pai do Simba, o Mufasa, morre, enfim. Traz isso para o universo da criança, de ter essa noção de perda do personagem do Mufasa não aparecer mais em nenhum outro momento do filme. Então é uma coisa, assim, bem relevante também. Na minha opinião, o filme tem duas passagens que são muito importantes. A primeira, sem sombra de dúvidas, é o momento da morte do Mufasa. É uma cena, assim, emocionante demais, tem uma dramaticidade enorme e faz qualquer criança ou adulto chorar. Eu, quando era criança, chorava, mas se eu for assistir agora, com 19 anos, eu vou chorar do mesmo jeito, porque é muito forte. Eu não sei explicar ali de que forma eles fizeram aquela cena, o olhar dos personagens, do leão, Simba ali sendo pequeno, enfim, a trilha sonora por trás. Tudo traz uma dramaticidade muito forte para essa parte do filme. E a segunda passagem já é um momento também completamente diferente dessa primeira, que eu considero importante, que é a parte da música Hakuna Matata, que também é um clássico. Não existe criança, não existe, acho que, pessoa que não conheça a música do Hakuna Matata. É uma cena que acontece ali entre o Simba, o Timão e o Pumba, que é uma música que fala um pouco sobre não se preocupar, sobre levar a vida de forma leve, enfim. Também é um grande ensinamento, não só para as crianças, mas para os adultos que estão assistindo o filme. Eu acho que é um pouco isso, assim. O filme tem muita relevância, como a gente falou, né? Para toda uma geração, para a história da Disney de forma geral. E é isso. Queria saber um pouco da opinião de vocês em torno do filme, das coisas que eu falei. O que vocês acham?
Não, é verdade, esse momento aí da morte do Mufasa, eu não cheguei a ver a parte do live action, mas eu queria muito ver essa cena no live action, também deve ter um tom de dramaticidade até mais, né, por ser uma questão de live action, uma questão gráfica muito mais real, então realmente vou correr pra ver essa cena no live action. Já o Hakuna Matata eu não preciso nem dizer, né, é uma música realmente, como a Beatriz já disse, eu acho que Novamente, a principal música de uma da principal animação da Disney é uma coisa que fascinante de verdade.
Hakuna Matata também era uma das minhas favoritas na infância. Assim, a morte do Mufasa impactante, né? Porque às vezes é um primeiro contato que a gente cria morte assim de uma forma mais profunda, né? Não só num desenho de forma boba, mas você vê o quanto o Simba fica ali, se culpa por aquilo. E enfim, eu acho que é um pouquinho de como é na vida real, né? Mesmo sendo um desenho, uma animação, ele traz um pouco essa carga emocional pra gente. A gente fica pensando depois no coitadinho do Simba. Falar do filme preferido e eu escolhi o Mulan, que 1998, mas eu assisti muito na minha infância. Acho que minha festa de 8 anos, eu tinha a fantasia da Mulan, eu amava. Vocês já assistiram esse filme, Bia e Ítalo?
Assisti Mulan e eu confesso que eu fui assistir não na minha infância, eu já estava na adolescência quando eu assisti, mas é um filme incrível que também tem live action, inclusive, e é muito bom, tanto a animação quanto live action. Tenho minhas restrições em relação ao live action, mas é um filme muito bom. Ítalo, assistiu?
Olha, eu não havia assistido, confesso que assisti agora para o podcast, assisti só o live action e olha, adorei, realmente um filme bastante interessante também.
Bom, para quem, como o Ítalo ainda não tinha assistido, né? O filme se passa na China antiga e a China estava prestes a entrar em guerra e aí ela convoca todos os homens para participar. E daí a Mulan, uma família assim camponesa, fica muito preocupada com o esposo que ela sabia que ele ia lutando, né? E aí ela decide fugir de casa e tomar o lugar dele na guerra. Homem, né? Coisa que era impossível naquela época. É uma mulher lutar, cortar o cabelo, se fingir de homem e ir pra guerra com os caras, né? E aí, durante essa jornada, ela tem o auxílio do dragãozinho, o Mushu, que acaba sendo uma espécie de mascote, também vai fazendo amizade, né? Durante a guerra. Enfim, fica meio assim, não sabia se que ela era mulher do Mushu, que fazem presença, tipo, o cavalo dela. Eu lembro que me marcou muito o cavalinho dela, que ela ia. Roubava o cavalo da família, né? E ia pro campo onde eles estavam treinando com o cavalo. E o cavalo tinha sempre umas tiradas cômicas com o Mushu que eu adorava. E eu também acho muito interessante que o filme mostra aspectos culturais bem característicos da China, né? Como a própria representação do Mushu, já que o dragão, ele é uma espécie de ícone nas festas do país. Antes dela decidir ir para a guerra, ela estava pronta para se casar, tá com alguém importante, dar orgulho para a família dela. E aí, quando ela foge, ela sofre muito, porque ela sente que ela está decepcionando os pais. Mas é uma questão que para ela é necessária, sabe? Salvar a vida do pai dela. A questão do Mushu, como a Bia falou, uma das ressalvas dela, action, ele não é retratado no live action. Não sei se ridicularizar é a palavra certa, mas representar de forma mais séria esses tão importantes assim para muitas pessoas da China ou do Oriente. Dragão é visto como uma coisa sagrada, né? E como, né, de desenho ele tem essa pegada mais cômica, eu acho que no live action eles decidiram não colocar, né, em forma de respeito.
Eu gosto muito dessa cena que você falou, que ela corta o cabelo, e a do live action é exatamente essa que você falou. Eu entendo, logicamente, eles realmente têm essa preocupação maior hoje em dia, e é uma preocupação válida, né, de respeitar a cultura e etc. Mas a gente que assistiu um pouco mais nova, né, criança ou adolescente, a gente cria esse apego com o Mushu, porque ele é um personagem extremamente cômico, que tem falas que marcam muito o filme. Então, quando a gente assiste live action, a gente sente falta. Provavelmente o Ítalo não sentiu falta porque ele não assistiu a animação, só o live action. Mas é um pouco disso, é um filme incrível, essa parte da representatividade feminina é muito importante e me marca muito também.
É verdade, né? Eu acabei que eu nem senti falta do Mushu, porque de fato assistindo live action foi uma experiência que eu não tive, né? Eu tive a experiência de assistir agora, não tive a experiência como uma experiência infantil, né? Que é outra visão, outro olhar que a gente tem. Mas olha, adorei muito o filme, essa questão da representatividade feminina é muito presente, e de fato, a cena que ela foge de casa é bem marcante. Então, olha, você ouvinte, acho que você. Você adorou no nosso episódio de hoje, tenho certeza, porque te conectou lá às suas origens, da sua infância. E eu tenho absoluta convicção de que você sai daqui hoje com dicas maravilhosas para você mostrar para o seu filho, para o seu irmão mais novo, tenho certeza, até para você mesmo, né? Como a gente disse aqui, a gente trouxe três animações da Disney, o Nemo é da Pixar, mas é da Disney. E eles têm essa característica comum, né, de ser algo voltado para o público infantil, mas sempre com mensagens, com visões que são muito legais de se assistir quando você é adulto, quando você é mais maduro, porque também é um filme voltado para esse público, com diversas mensagens maravilhosas, né? Então, acho que o episódio de hoje foi bem bonito, não foi, Bia e Maria Alice?
Maravilhoso, eu adorei relembrar. Agora, tá com vontade de assistir um tempinho que eu não assisto e cantar de novo as músicas, né? Acho que não tem música, mas a Mulan e o Rei Leão tem músicas, assim, como você falou, do Hakuna Matata, que envolvem mais ainda a gente no filme, né?
Gostei muito do episódio, incrível. Com certeza, nossos ouvintes aí têm dicas excelentes de filmes infantis, mas que, como a gente falou, não servem só para quem é criança.
É isso. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio, que agora eu vou terminar aqui rapidinho, porque eu já vou ali correndo para assistir o filme original do Mulan e o live action do Rei Leão. Então é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.